mas em simultâneo trata da necessidade de troca de informação. E quando há troca de informação, há necessariamente, e nos dias de hoje, a questão que se coloca em primeira linha da proteção de dados. São as duas dimensões que temos aqui presentes. Informação, troca de dados. Mas, e a proposta de lei visivelmente responde consciente e deliberadamente bem a esta questão, por todas as bancadas concordam com a necessidade, todas as bancadas, a única crítica que fazem é que em sede de especialidade teremos que melhorar e declaramos desde já a nossa disponibilidade para fazer, mas atentemos nisto. Porventura, poucas propostas de lei chegaram a este plenário para a discussão na generalidade e tivessem tantos pareceres, tantas pronúncias, tantos comentários que, por um lado, dizem favoravelmente na conduta do Governo nesta matéria, como apontam necessariamente afinações para ela poder entrar em vigor. Há obstáculos legais em cada um dos Estados-membros. Derivam necessariamente de soberanias diferentes. Há a necessidade de afinar contactos entre os vários órgãos policiais. Óbvia e necessariamente têm procedimentos distintos, critérios por vezes diferentes e necessariamente precisamos de os articular. Mas tenhamos em consciência isto. A melhor virtude que esta proposta de lei tem é o chamado ponto único de contacto. Porque, ao contrário do que se possa pensar, já hoje existem variadíssimos pontos de contacto entre as várias forças policiais. Aqui concentra-se num, já na base existente do sistema de Interpol, de forma a poder agilizar, melhorar, otimizar aquilo que é a troca de informação em tempo, em quantidade, na estrita medida do que é necessário e não, ao contrário do que se possa fazer crer, numa profusão de transmissão de dados que não acontece. O que acontece é que cada um que tem que gerir este espaço dentro do Estado-membro, dentro do espaço da Interpol, tem necessariamente o acesso à informação que é necessária num determinado momento. Aqueles que participam em fóruns internacionais, mesmo representando este Parlamento, nomeadamente nos fóruns europeus, em todas essas reuniões se ouve, se discute e se tenta alcançar entendimentos entre todas as forças policiais. Porque também aqui, o ladrão, o bandido, o criminoso anda à frente da polícia. E por isso temos que ter ao nosso dispor todos os instrumentos possíveis e necessários, que sejam apenas e só a da informação, porque recordemos, estamos a falar de troca de informação, não estamos a falar de ação policial, não estamos a falar de juntar forças policiais aqui para poder ir atrás de alguém. Não, estamos a otimizar o conhecimento, estamos a alargar o conhecimento de tudo aquilo que é negativo relativamente àquilo que está para praticar um ato ou que já o praticou e que exige uma intervenção imediata de todos os agentes nesta matéria. Daí que seja relevante toda a discussão que se fizer aqui e não é despiciando esta discussão. E por isso, tudo o que diga respeito e sempre à informação, tudo o que diga respeito à troca de informação, tudo o que diga respeito à clareza com que esta matéria é tratada e, acima de tudo, tudo o que diga respeito também à proteção e disseminação de dados pessoais tem que ser visto, revisto e cuidado. E esta proposta de lei o faz. Toma em consideração a necessidade de colaboração em todas as forças que já existem, só que existem de uma forma plural, de uma forma proliferada, e nós aqui estamos a estabelecer um canal único, principal, organizado, com os mesmos critérios para poder disseminar informação, mas esses critérios que transmitem informação, da informação de qualidade igual, que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo propósito e o mesmo cuidado, tem que ser partilhado entre todos aqueles que, quando forem para o terreno, sabem como contar. Quem é que são as organizações que estão por trás dos atos terroristas ou criminosos? Quem é que são as pessoas envolvidas? Que práticas é que já tiveram no passado? Onde é que já agiram anteriormente? Tudo aquilo que respeita a quem exerce a função policial. Isto ajuda o exercício da função policial, não a complica, não a dificulta. E é por isso que estamos aqui a apoiar esta proposta de lei, porque o nosso propósito, acima de tudo, o nosso propósito é que o crime não vença, o terrorismo não se decime, que todos aqueles que estão preocupados em ter uma sociedade mais segura a tenham de facto quando ela é necessária. Naturalmente que estamos perante esta proposta de lei com alguma necessidade de olhar para os pormenores, para na especialidade a fazer. Estaremos naturalmente disponíveis porque na vintena de pareceres que recebemos temos material suficiente e necessário para tornar esta proposta de lei mais eficaz no que diz respeito ao contacto com os outros. E por isso, Teremos os cuidados constitucionais, teremos os cuidados legais, teremos os cuidados de proteção de dados, mas, acima de tudo, buscamos a eficácia da ação policial e da transmissão da informação de forma cuidada. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não tenho inscrições, significa que darei a palavra à Sra. Ministra se o telefone não tocar. Portanto, o telefone não tocou. Sra. Ministra, dispõe de 2 minutos mais 1:37, ou seja, 3:37, para a intervenção de encerramento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Foram levantados aqui temas importantes e temas que podem ser aperfeiçoados e discutidos na especialidade, como é natural e é louvável que assim seja. Deixaria só duas notas para as quais pedia especial atenção nessa discussão. Por um lado, há terminologia que foi utilizada nesta transposição sem querer alterar a terminologia prevista na diretiva. É importante termos presente que quando estamos a aplicar normas de forma transnacional e quando estamos perante uma disposição que vai ter que comungar com vários outros sistemas jurídicos, é importante manter uma coerência nas definições e, por isso, pedia que nesta análise não fosse deturpada ou pelo menos fosse pensada e tida em conta esta orientação que nos parece a mais adequada. Quanto ao tema da proteção de dados, também é verdade que existem aqui muitos temas que foram levantados. Temos também de ter presente que isto é uma transposição de uma diretiva. Nós estamos a transpor uma diretiva e alguns dos temas que foram aqui discutidos ou trazidos foram já discutidos em sede de discussão da própria diretiva, e o que nós estamos a fazer é uma transposição de diretiva e, por isso, o nosso âmbito de atuação está também limitado no sentido de corresponder ao que foi aprovado e o que é constante da diretiva. Por isso, a única coisa que pedia, e pedindo naturalmente ao apoio que haja uma melhoria do documento em sede de especialidade, acho, tenho dito várias vezes, sempre que aqui estou, que acredito que esse trabalho é muito importante para a melhoria dos diplomas, mas pedia que não fosse desvirtuado este princípio que está subjacente a esta transposição, que é o facto deste diploma em concreto terá que ser aplicado e vai ser olhado a um nível transnacional, e por isso pedia essa atenção. Por outro lado, e reforçar a importância de concentrar todos os pedidos num ponto único de contacto, é um tema crítico, é um tema essencial e é a única forma de combater eficazmente a criminalidade transnacional sem haver riscos de perda de informação ou de menos eficiência nas comunicações. Por isso, agradeço as vossas intervenções e espero que o diploma possa merecer a vossa aprovação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E assim termina este ponto de ordem de trabalhos. Passamos para o ponto 4, também uma proposta de lei do Governo. Presumo que será a Sra. Ministra também a fazer a respectiva intervenção de abertura. Quando quiser, Sr. Ministro, tem 6 minutos para o efeito. 7.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a segurança das pessoas e a confiança nas instituições são valores fundamentais de qualquer Estado de Direito, cabendo aos poderes políticos orientar os esforços coletivos para proteger a sociedade e para reparar o que o crime nela fragilizou. No caso da definição das prioridades da política criminal, trata-se de uma responsabilidade dos poderes políticos democraticamente legitimados. No Governo, cabe a iniciativa. Na Assembleia da República, a decisão. A ambos incumbe identificar os fenómenos criminais que mais comprometem a segurança das pessoas e a confiança nas instituições e definir as orientações que permitem ao sistema de justiça dar-lhes resposta no quadro dos princípios de separação de poderes, da legalidade, da autonomia do Ministério Público e da independência dos tribunais. É este o propósito da proposta de lei que hoje apresento. Mais do que um exercício formal, esta proposta traduz uma escolha política clara. Queremos responder à evolução dos fenómenos criminais, concentrando esforços na prevenção daqueles que mais afetam a segurança das pessoas. Queremos garantir maior proficiência na investigação e efetividade na repressão criminal. Queremos reforçar a proteção das vítimas. Queremos assegurar uma resposta mais eficaz e mais célere das instituições. Queremos, em suma, contribuir para o reforço da confiança dos cidadãos no sistema da justiça. Definimos prioridades que refletem a evolução da criminalidade e os desafios que hoje se colocam às sociedades democráticas. Entre os crimes de prevenção e investigação prioritárias encontram-se a criminalidade grave contra as pessoas, a violência doméstica, os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, o tráfico de pessoas, a corrupção e criminalidade económico-financeira, o tráfico de estupefacientes, o terrorismo e a criminalidade conexa. Entre os fenómenos que assumem particular relevo, destaca-se ainda a cibercriminalidade, que exige respostas cada vez mais especializadas. Mantém-se central o combate à violência doméstica e à violência em contexto de proximidade, que continua a produzir consequências profundamente graves para as vítimas e também para a sociedade. A proposta atende igualmente a fenómenos que têm vindo a gerar crescente preocupação, em particular os crimes de ódio com grande impacto social e simbólico. A definição destas prioridades resulta, sobretudo, de uma análise rigorosa da evolução da criminalidade, baseada nos dados do RASI e na informação recolhida junto dos órgãos de polícia criminal. Olhámos também para as principais tendências da criminalidade organizada e transnacional a nível europeu. Não podemos ignorar que a criminalidade está a mudar. É hoje mais complexa, mais organizada e, frequentemente, mais tecnológica. O diploma introduz uma inovação relevante. Na aplicação das prioridades, deverá ser ponderada a complexidade, a sofisticação técnica ou a gravidade social dos fenómenos criminais, permitindo direcionar os recursos do sistema de justiça para as situações que mais o exigem. Pois reconhecemos que nem todos os fenómenos criminais apresentam o mesmo grau de complexidade ou o mesmo impacto social. Senhoras e senhores deputados, uma política criminal eficaz não se limita a reagir ao crime já cometido. Deve também contribuir para evitar que ele se repita. Isso implica valorizar as políticas de reinserção social e os programas aplicados no âmbito da execução de penas, promovendo a responsabilização dos condenados e criando condições que favoreçam o seu afastamento duradouro da prática criminal. Também a proteção das vítimas assume neste contexto um papel verdadeiramente transversal. No plano operacional, a proposta reforça igualmente programas de segurança comunitária e de policiamento de proximidade. Reforça a constituição de equipas especializadas para a investigação de fenómenos particularmente relevantes ou complexos, como os incêndios florestais, o tráfico de pessoas ou a fraude no Serviço Nacional de Saúde. Outro elemento essencial é o reforço da recuperação de ativos provenientes de atividade criminosa enquanto instrumento decisivo para retirar à criminalidade o seu principal incentivo, que é o benefício económico. Senhoras e senhores deputados, a resposta do Estado tem de ser exigente, estratégica, coordenada e orientada para resultados. É esse o compromisso que guia esta iniciativa e que continuará a orientar a ação do Estado no combate à criminalidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem dois pedidos de esclarecimento e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para o primeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, o Governo assume o combate à violência doméstica como uma prioridade da política criminal para 2025-2027 e faz bem. Em 2025 morreram 25 mulheres, o valor mais alto desde 2022. Para aprender com essas mortes, existe a equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica, a equipa que analisa caso a caso o que falhou no tribunal, junto à polícia, nos serviços sociais e produz recomendações concretas para salvar vidas no futuro. É literalmente um mecanismo através do qual o Estado faz o seu exame de consciência. O problema é que esta equipa está em ponto morto. Os coordenadores têm saído, não têm funcionários com tempo protegido, os casos acumulam-se e eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, tendo em conta a importância, a relevância deste mecanismo, quando é que o Governo vai dotar esta equipa dos meios humanos e técnicos de que necessita para funcionar, porque o seu trabalho previne a vitimação futura, salva mesmo vidas.